Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, Brasil de fato chegou. Bora escutar, Brasil de fato chegou. Um programa popular, pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador. Pra quem é trabalhadora, pra quem é trabalhador. Ele traz informação, não é manipulador.
Olá, você está ouvindo o programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Gabriela Morim e na próxima hora vou trazer notícias em uma versão popular da Bahia, do Brasil e do mundo. Nesta semana vamos contar a história de Marinalva Barbosa, trabalhadora doméstica que foi presidente de sindicato e acaba de se formar em Direito. Tem também uma entrevista sobre a descriminalização do aborto. Vamos falar ainda sobre um seminário que reuniu lideranças indígenas em Paulo Afonso e também sobre o fechamento da Casa de Parto Mansão do Caminho, em Salvador. E ainda as notícias nacionais e os quadros Cultura em Foco e Cozinha Baiana. A gente começa o nosso programa de hoje contando a história de Marinalva Barbosa, ex-presidente do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia, que se formou em Direito. Natural de Maragogipe, no Recôncavo, ela começou a trabalhar como doméstica aos 17 anos. Foi alfabetizada apenas aos 21. Após uma longa trajetória de luta, Marinalva se formou em Direito aos 55 anos.
Marinalva de Deus Barbosa tem uma trajetória que inspira. Mulher, negra, pobre e nordestina, ela não foge à luta quando o assunto é a força e o sonho que movem quem sabe onde quer chegar. Trabalhadora doméstica desde a juventude, ela deixa sua terra natal, na zona rural de Maragogipe, no Recôncavo da Bahia, para a capital do estado. Aos 17 anos, sem qualquer oportunidade de estudo, muda-se de Malicuia para trabalhar em casas de família. A trajetória foi de muitos desvios, curvas e adversidades, mas confiante nos caminhos, Marinalva é vencedora de todo e qualquer limite. Depois de muitos anos de esforços, superação e estudos, neste momento comemora a conquista do tão sonhado diploma de bacharel em Direito. Nome importante na direção do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas da Bahia, o Sindoméstico, Marinalva não esquece dos seus primeiros passos.
Eu vim para aqui para Salvador sem registro de nascimento e sem saber ler nem escrever. Aí trabalhei aqui 2 anos nessa cidade sem registro de nascimento. Juntei dinheiro como no trabalho doméstico para voltar lá na minha cidade onde eu nasci para me registrar, para tirar meu registro de nascimento. Comecei a estudar de noite e aí comecei a me alfabetizar, né? Não conseguia me alfabetizar porque eu já entrava no colégio já no meio do ano e os alunos que já estavam desde de março já sabiam tirar o assunto do quadro e eu não sabia porque eu ainda não tinha pegado em um lápis, minha mão era dura, não sabia desenhar as letras.
Marinalva acessou o ensino superior em 2013, mas sequer imaginava o mundo de dificuldades que esperava por ela. O curso de 5 anos de duração, por muitas razões, foi concluído em quase 10.
Por dificuldade financeira, parei, né? Voltei. E as dificuldades, porque a faculdade era particular, e eu tinha muita dificuldade financeira, não tinha uma renda fixa, e aí faltava dinheiro para livro, faltava dinheiro para xerox, faltava dinheiro para alimentação, para transporte, mas aí eu fui me virando, e aí, mesmo com a dificuldade, consegui.
Marinalva estava preparando o almoço na casa em que trabalhava, quando escutou uma entrevista sobre o Sindoméstico, e de pronto tomou nota do endereço e do telefone. Nesse mesmo ano, em 1993, Barbosa conhecia e se associava ao Sindoméstico. E na eleição seguinte, já foi convidada para fazer parte da direção. Começava assim a caminhada militante dessa profissional que sempre enfrentou a luta por si e por outras tantas trabalhadoras domésticas também.
A discriminação no trabalho doméstico é muito grande. Se não fosse o sindicato para estar acolhendo essas trabalhadoras que são demitidas e não têm seus direitos garantidos, seria bem pior. Então é uma luta que a gente do Sindoméstico tem dificuldade de renovar novas lideranças pela dificuldade financeira. Não é como os outros sindicatos, que tem frota de carro, que tem o celular pago pelo sindicato, tem um salário bom. Não é como os outros sindicatos, os bancários, os petroleiros, os comerciários, construção civil. Nossa realidade é diferente, né? Porque quando todos tinham imposto sindical, a gente não tinha, não recebia imposto sindical, né? E aí a gente sobrevivia com muita dificuldade. E essa dificuldade nos acompanha até hoje.
Sua história de resistência e luta com a educação hoje celebra a vitória do diploma. Marinalva nos conta que a motivação para estudar direito veio da própria experiência de militância no Sindoméstico.
Quando eu era presidenta do sindicato, eu ia muito na delegacia com as companheiras que eram acusadas de roubo. E eu não conseguia entrar na sala do colo para ver o depoimento da trabalhadora.
Barbosa agora comemora a possibilidade de entrar nesses espaços como advogada.
E aí me motivou a entrar na faculdade, estudar direito para quando acontecer esses casos de acusação de roubo, essas coisas de delegacia, eu ter condições de entrar como advogada. Eu posso entrar na sala de uma audiência na Justiça do Trabalho, numa delegacia, para acompanhar depoimento das companheiras.
Como advogada, Marinalva reconhece que agora começa uma nova luta. Estudar para a prova da OAB, trabalhar e ganhar dinheiro para compensar os períodos de dureza. Tudo isso está nos planos, mas pretende também fazer muito serviço social.
Agora começa outra luta, que é a carteira da OAB. Começando a estudar, para em dezembro fazer a prova da OAB, para pegar a carteirinha da OAB, né? E pretendo ganhar dinheiro, né? Para compensar todo esse período de dureza que eu passei. Pretendo também fazer muito serviço social, né? Porque de onde eu venho eu não posso nunca esquecer o social, porque essa faculdade não é um projeto meu, é um projeto coletivo, é um projeto para as mulheres negras, para as mulheres trabalhadoras domésticas, a comunidade LGBT. Lógico que eu preciso ganhar dinheiro para me manter, né? Para me alimentar. Já estou idosa, preciso de dinheiro, de uma alimentação adequada, uma qualidade de vida. Mas eu tenho muito trabalho social pela frente para fazer. Não pretendo esquecer de onde eu vim. Não posso esquecer as minhas companheiras, não posso esquecer o sindicato. Não posso esquecer minha história de luta, minha história de luta e de resistência. Mas eu pretendo agora estudar para tirar a carteirinha da OAB e ganhar dinheiro para ajudar a minha família, a mim mesma, a minha família, né, e as companheiras, e ajudar a luta, continuar na luta.
Vânia Dias, para o Brasil de Fato Bahia.
Entrevista Brasil de Fato.
O Supremo Tribunal Federal colocou em julgamento a descriminalização do aborto no Brasil. O que está sendo julgado não é exatamente a legalização do aborto no país, mas sim que ele deixe de ser tratado como crime. Para entender melhor as implicações da criminalização na vida de mulheres e meninas, a repórter Vânia Dias entrevistou Paula Viana, parteira, enfermeira, arteterapeuta e uma das coordenadoras do Grupo Curumim, que atua há mais de 30 anos na defesa das políticas públicas de saúde sexual e reprodutiva no Brasil. Esse conteúdo foi produzido com o apoio do edital Futuro do Cuidado.
A descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação foi liberada para julgamento pela presidente do STF, a ministra Rosa Weber, que também é relatora do processo. Ela pretende julgar a ação antes da sua aposentadoria em outubro. Qual a relevância desse momento? O que representa para as mulheres brasileiras essa possível vitória na corte?
Tem um uma importância imensa, né, se colocar a pauta, se discutir, se debater o aborto no Brasil. Essa ação é uma ação importante porque ela realmente salva vidas, né? A criminalização, ela afasta as mulheres dos serviços de saúde. Elas têm medo, né, de serem mal atendidas, de serem discriminadas, de serem presas, de serem atacadas, né, acusadas de realizarem um aborto, mesmo quando estão em situações de abortamento espontâneo, por exemplo, ou quando estão numa situação de abortamento legal, né, que esteja dentro daqueles três permissivos que até então o Brasil tem, né, que é quando a gravidez for consequência de um estupro, quando aquela gravidez põe em risco a vida da mulher, né, e quando o feto tem a anencefalia, que é uma malformação muito grave, que é incompatível com a vida. Há também as possibilidades de quando há um outro tipo de malformação também incompatível com a vida, que tem, infelizmente, vários tipos dessas síndromes, né? Pode ser, sim, pode ter acesso ao aborto legal através de um alvará judicial. Mas com a criminalização, mesmo com esses permissivos, as mulheres ou as pessoas que gestam, elas têm medo, porque esse é um assunto tabu, é um assunto que tem um estigma imenso, né? Que sempre foi tratado, vamos dizer, na página policial dos noticiários, né? Então, e é uma questão gravíssima de saúde pública, tão grave que ela aparece nas taxas, por exemplo, as causas de morte materna no Brasil. O aborto, ou as complicações do aborto, e geralmente as complicações de um aborto clandestino, né? Porque terminam tendo que ir para o hospital, tendo que se internar, e muitas vezes há um retardo. Então, nesse caso, né, essa ação para a descriminalização do aborto, ela vai trazer um descortinamento desse assunto, né?
A criminalização não impede o aborto, que é uma prática muito presente na vida reprodutiva. No Brasil, quase 5 milhões de pessoas já passaram por essa experiência. E quem aborta são pessoas comuns. 67% já são mães, 81% professam alguma religião. Quais prejuízos a criminalização pode trazer à vida sexual e reprodutiva das mulheres e pessoas que gestam?
O grande prejuízo da criminalização é que ela traz retardo no atendimento à saúde, né? Então, mulheres que têm medo, como eu falei, de chegar no serviço, têm medo de discriminação, medo de ser acusadas, medo de serem presas, medo de ser desrespeitadas, né? E esse retardo, ele pode causar várias complicações, né? Complicações como hemorragias, e hemorragia, ela chega um ponto que fica mesmo a mulher chegando ao serviço, a hemorragia está tão grave que é impossível repor aquele sangue que a mulher perdeu. Existem as infecções de todo o sistema reprodutivo, infecções no todo o sistema genital, né? E essas infecções levam a choque séptico, né? Que é conhecido como septicemia, né? As formas das mulheres em situação de desespero, às vezes, utilizam recursos completamente fora dos parâmetros, né, da saúde, né, da higiene. Então, isso pode trazer sequelas gravíssimas, né, dor pélvica crônica e até infertilidade, né? Então, há também, nesse caso, né, um prejuízo à sua saúde sexual e à sua saúde reprodutiva e também à sua própria vida, né? Então, a criminalização também faz com que os profissionais de saúde fiquem constrangidos em assumir determinados protocolos, inclusive protocolos que são recomendados pela Organização Mundial de Saúde, mas muitos profissionais de saúde ficam constrangidos, né? São mal informados, são mal, vamos dizer, respaldados pelos seus conselhos, porque não tem informação que circule mais abertamente, mais tranquilamente sobre aborto. Eu sou enfermeira e a minha formação foi assim. Nós aprendemos a discriminar aquelas mulheres que chegavam, né, quando estavam em aulas práticas, faziam assim, não, essas mulheres, elas tentaram aborto, então deixa ela ir esperando para ver como é que elas aprendem, né, pelo sofrimento a não fazer mais isso. Então muitas mulheres morrem, aliás, todas as mulheres que morrem de aborto, e não são poucas, certo? Não são poucas, cerca de 200 mulheres, perto de 200 mulheres por ano morrem de aborto no Brasil, né? E sendo a quinta causa.
Não é exagero afirmar que a criminalização mata as pessoas que gestam. A cada 2 dias uma mulher morre por consequência de um abortamento feito de maneira insegura. Esta é uma das principais causas de mortalidade materna no país, e em muitos outros casos, a pessoa que gesta não vai a óbito, mas fica com sequelas. Pode refletir sobre essa correlação?
A mortalidade materna, ela pode diminuir no Brasil cerca de 11%, né? É considerável esse número, se nós pudéssemos descriminalizar, né? Então, porque a gente vai fazer com que os serviços de saúde faça cair algumas barreiras. Essas barreiras, elas fundamentam as posturas dos profissionais, dos gestores. Então, veja, as mulheres que complicam, né, e que precisam de um internamento, principalmente até a 12ª semana, onde a tecnologia é muito mais simples, o procedimento pode ser feito até em casa, né, um procedimento ambulatorial, não é um procedimento cirúrgico, né, por isso que defendemos a descriminalização até a 12ª semana, a vontade da mulher, a pedido da pessoa que gesta. E também tem que refletir que essas complicações, ela também geram gastos imensos para o Sistema Único de Saúde, que tanto necessita, né, de leitos hospitalares, por exemplo, né? Então a gente teria muito menos leitos hospitalares ocupados para os procedimentos simples, né? Gasto com sangue, com suprimento de bolsas de sangue, com medicações, né, com antibióticos, com grandes medicações, com centro cirúrgico, com anestesia, especialistas que o abortamento que é realizado até a 12ª semana, por exemplo, através de processo medicamentoso, né, não leva a nenhum tipo de complicação, como essas que eu falei, né, hemorragia, infecções. Então veja que também há um impacto muito grande sobre os custos, né, os gastos que poderiam diminuir bastante também.
A cada ano, cerca de 20 mil crianças entre 10 e 14 anos dão à luz. A pouca idade, a falta de maturidade natural da própria condição infantil tornam esse grupo menos capaz de reconhecer os sinais de uma gestação ou mesmo de denunciar a violência sexual que sofreram. Um exemplo recente que repercutiu no país foi o caso da criança de 10 anos, que foi pressionada por emissários da ex-ministra Damares Alves para não abortar. Como fica a proteção da infância diante da criminalização do aborto?
Há uma hipocrisia muito grande, né, em relação à proteção da infância. Quer dizer, você fala da proteção da vida, mas que vida, né? Aqui em Pernambuco, nós tivemos dois casos bem emblemáticos. Um em 2009, que foi um caso de uma menina daqui mesmo do estado, e outro agora, né, recentemente, em 2020, o caso da menina do Espírito Santo, que teve que vir para Recife, né, de uma coisa totalmente que não deveria acontecer, né? Que no estado do Espírito Santo ele tem condições de atender, né? Mesmo gravidezes avançadas. E isso é uma grande questão. As crianças, geralmente, elas não entendem, né, todo o processo da gravidez. Quando elas percebem que há alguma mudança e que pode externar de alguma forma para algum parente mais próximo, né, algum familiar que ela possa confiar, a gravidez, em geral, já está avançada. E nós não podemos, a partir dessa dificuldade, né, que é inerente a esses casos. Muitas vezes essa menina, ela está dentro de casa, ela sofre a violência por familiares, né, e todas essas dificuldades da família encarar como problema. Isso tudo é tempo, e a gente pode fazer com que, além, né, dessas meninas, que muitas vezes, esses casos mesmo que a gente encarou aqui em Recife, casos de meninas muito pequenas, uma formação física, né, muito frágil ainda. Então, na verdade, essas meninas, elas entram no direito, nos dois permissíveis, né, por ela ter sido vítima de violência sexual, e porque ela realmente pode estar em risco de vida, né? E essa questão do julgamento, que risco, esse julgamento só pode ser feito pela família e pela própria menina. Eles que têm que decidir, né, se tem um risco de 1%, 2%, 3%, 20%, 100%, é o caso da família, o responsável, decidir, e não os profissionais de saúde, né? Então, há vamos dizer, o maior, quem mais sofre pela criminalização do aborto no Brasil são essas meninas. E elas sofrem duplamente, né? Elas sofrem por terem sido violadas, por terem, né, terem sua infância roubada, e elas sofrem por encontrar barreiras para que esse tratamento, né, seja realizado no seu corpo tão frágil ainda e ainda, né, em formação.
A América Latina e Caribe é a região com maior taxa de abortos, apesar de ser uma das regiões com leis mais punitivas. Isso nos permite afirmar que descriminalizar o aborto abre o caminho para que as mulheres sejam mais acolhidas pelo sistema de saúde? Quais possibilidades se abrem para a saúde da mulher com programas de prevenção da gravidez indesejada e do planejamento familiar a partir de novas políticas públicas?
Bom, um impacto da criminalização é tão grande, né, que envolve uma questão que, na medida que essa criminalização ela deixa de existir, nós vamos ter uma progressiva melhora no sistema de informação sobre aborto no Brasil. E nós sabemos que a saúde pública, a saúde como um todo, e as políticas públicas, elas são construídas e executadas a partir de um planejamento. A gestão federal, a gestão estadual, a gestão municipal, elas realizam esses planejamentos, das ações e de suas políticas. Esse planejamento, por sua vez, é baseado em informações do sistema de saúde. É um dos impactos mais importantes na saúde pública, na política pública, é sobre o sistema de informação. Se nós tivermos um sistema de informação desbloqueado desse estigma de que aborto é crime, de que aborto está errado e que aborto deve ser punido, a mulher que aborta deve ser punida. E se isso, se as políticas públicas se desenham, se planejam a partir da premissa de que o aborto ele não vai ser criminalizado, que o aborto ele pode ser precocemente atendido, que a decisão da mulher seja acolhida, né? Que as pessoas entendam que o aborto ele tem que ser, em primeiro lugar, uma decisão da mulher, né? Ele tem que ser voluntário, ele tem que ser a partir da decisão da mulher. A mulher pode decidir realizar ou não a interrupção da gravidez, né? Seja num caso até, por exemplo, se ela estiver em risco de morte, de ela decidir, mas eu quero continuar a gravidez. Nós defendemos que ela tenha essa decisão que é informada, que é consciente, que deve ser respeitada essa decisão dela. Assim como deve ser respeitada a decisão de quem quer interromper ou quer abortar aquela gravidez que está impedindo a usufruir, né, da saúde de uma forma mais ampla. Pensar em saúde, uma saúde integral, né? Então, o aborto ele vai ter esse impacto na saúde integral das pessoas. Então, a repercussão da descriminalização na saúde das pessoas que gestam, saúde dos serviços, né? Na saúde financeira, tá? E no melhor relacionamento entre profissionais, entre as equipes de saúde e as usuárias e usuários desse sistema de saúde. Então, o Brasil deve isso às mulheres e nós temos a maior esperança de que o STF, que é garantidor, né, do cumprimento da Constituição cidadã, ele entenda, né, o papel do Estado brasileiro em defender a saúde e a vida das mulheres, descriminalizando o aborto até a 12ª semana de gravidez.
No último final de semana, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco realizou seu 5º seminário dos povos indígenas que habitam ao longo da Bacia do Velho Chico. Ao final do evento, um documento com as demandas e propostas de ações foi entregue à ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, que também esteve presente.
Povos indígenas que habitam ao longo da bacia hidrográfica do Rio São Francisco se reuniram nos dias 15 e 16 em Paulo Afonso para discutir e encaminhar propostas sobre a preservação do Velho Chico. O 5º Seminário dos Povos Indígenas da Bacia do São Francisco teve como foco a Política Nacional de Gestão Ambiental e Territorial e também as questões climáticas. A ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, esteve presente no seminário e destacou a importância da realização do evento.
Esse seminário é muito importante para que os povos possam trazer também todas as suas preocupações em relação à proteção do rio, mas também à proteção dos povos que estão nessa região. Então é uma oportunidade nesse momento que a gente tem um governo que também traz essa discussão de políticas públicas de proteção das águas, dos rios, das nascentes, né? Então, pensar o Rio São Francisco com as pessoas que vivem dele também, né, é urgente. Então, os povos indígenas, comunidades tradicionais, né, discutem também todas as suas necessidades e como que podem estar melhorando cada vez mais, né, essa proteção dos rios, mas também de todas as suas, de todos os seus planos de vida, né, a partir do rio.
O coordenador da Câmara Técnica de Comunidades Tradicionais do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Wilton Tuxá, explicou que o encontro também serviu para definir ações concretas e construir um diálogo com os mais diferentes órgãos e entidades, como a própria FUNAI, Ministério do Meio Ambiente, Fórum de Mudanças Climáticas. Wilton Tuxá ressaltou que todas as demandas apresentadas pelos 33 povos indígenas que compõem a Bacia do São Francisco visam defender tanto o rio como as próprias comunidades indígenas que existem em conjunto com ele. O presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco, Maciel Oliveira, acrescentou que essas demandas seguem agora para órgãos e governos com propostas de ação para a bacia.
O objetivo principal desse seminário é dar voz e vez aos povos originários da nossa bacia. Pela quinta vez, nós estamos discutindo a problemática do Rio São Francisco, todas as problemáticas que afetam os povos indígenas de toda a região da Bacia do São Francisco, discutindo também a falta de políticas públicas e, principalmente, a preservação do Rio São Francisco e a preservação dos nossos povos. Sairá daqui documentos a serem encaminhados pela ministra, que estará presente daqui a alguns instantes, e também vários outros ministérios que estão presentes para que nós possamos ter políticas públicas e cada vez mais o Rio São Francisco é melhor para todos nós.
O evento reuniu cerca de 140 pessoas, incluindo povos e comunidades indígenas que estão fora da bacia hidrográfica. Durante o seminário, os povos indígenas também ressaltaram a importância de conter o avanço da proposta do marco temporal. Com informações do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco e locução de Alfredo Portugal.
A única casa de parto natural que funcionava fora de ambiente hospitalar fechou as portas em Salvador. Por decisão da instituição mantenedora, a CPN Mansão do Caminho parou de atender na última quarta-feira, dia 20. Ativistas e mães cobram soluções para que o atendimento a gestantes não seja interrompido.
O Centro de Parto Normal Marieta de Souza Pereira, que funciona na Mansão do Caminho em Salvador, encerra suas atividades nesta quarta-feira, dia 20 de setembro. No dia 14 de setembro, o Centro de Cultura da Câmara Municipal de Salvador recebeu uma audiência pública para discutir em caráter de urgência o fechamento do centro. Profissionais de saúde e usuários do serviço expressaram preocupação com a decisão. Isso porque o CPN é uma referência em todo o Brasil pela taxa zero em mortalidade materna, boa infraestrutura e acolhimento às gestantes. Tanila Amorim, enfermeira obstétrica que integra o coletivo Sobreparto, aponta alguns encaminhamentos importantes da audiência, como a busca das ferramentas legais para a garantia dos mesmos serviços de saúde às mulheres já vinculadas em pré-natal. Além disso, foi sugerido um grupo de trabalho para construir propostas para uma reprodução desse modelo assistencial. Uma das integrantes do movimento Não ao Desmonte do CPN, Thalita Fernandes, explica que por ser uma organização privada, o centro tem direito de não querer mais manter as atividades. No entanto, o grupo é mobilizado pelo fato de, mesmo o centro tendo recebido recurso público por cerca de 12 anos, o anúncio do fechamento foi feito no dia 6 de setembro, faltando apenas 15 dias para o encerramento das atividades, sem possibilitar um período de transição para direcionar a população que seria atendida no espaço. O objetivo do movimento é cobrar do governo e do Ministério Público que enfrentem o não da instituição, em busca de redução de danos para a comunidade e também para a equipe que será demitida. O grupo também tem dialogado com a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia e com a Secretaria Municipal de Saúde de Salvador, para construir um novo CPN extra-hospitalar na capital baiana, para acolher em quantidade, mas sobretudo em qualidade, o vazio de oferta deixado pelo CPN Marieta de Souza Pereira. A advogada especialista em racismo obstétrico, Andresa Santana, informou ainda que, junto com a ONG Tamo Juntas, protocolou uma ação civil pública na última segunda-feira, dia 18 de setembro. A ação pede para que seja disponibilizada às gestantes atualmente vinculadas ao Estado e ao município e que são atendidas pela Mansão do Caminho, um serviço equiparado ao CPN Marieta de Souza Pereira.
Cultura em Foco.
A Bahia realiza em dezembro a sua sexta Conferência Estadual de Cultura. As conferências são espaço para a construção democrática das políticas públicas que deverão ser implementadas pelo governo nos próximos anos. Antes da Conferência Estadual, as cidades devem realizar as conferências municipais até o dia 30 de outubro. Nessa etapa, além de apontar as demandas prioritárias do município para a cultura, também é quando se elegem delegados e delegadas que irão participar das etapas territoriais, setoriais e estadual. Muitos municípios baianos devem realizar suas conferências nos próximos dias, mas ainda há muitos outros que não marcaram data para a realização da sua conferência. Para saber mais sobre as conferências, acesse o site da Secretaria de Estado da Cultura, www.cultura.ba.gov.br. Repetindo, www.cultura.ba.gov.br. E clique no banner da 6ª Conferência Estadual. O Ministério da Cultura está com edital de chamamento público aberto para o Programa Nacional de Comitês de Cultura. O programa visa ampliar o acesso às políticas públicas de cultura e vai selecionar parcerias em todos os estados para a execução do programa. Podem participar organizações da sociedade civil que atuem na área sociocultural, com experiência em mobilização comunitária, educação popular, comunicação social popular, gestão cultural e também iniciativas que atuem no combate ao racismo e promoção de direitos de populações negras e indígenas, combate à homofobia e à violência contra mulheres, defesa dos direitos de pessoas com deficiência e de comunidades e povos tradicionais. Para saber mais sobre o programa e como participar do edital, acesse o site www.gov.br/cultura. A Câmara Federal aprovou uma mini-reforma eleitoral. Entre as mudanças previstas estão a flexibilização de regras e veto de candidaturas coletivas. Para que essas novas regras já sejam usadas nas eleições de 2024, o projeto precisa tramitar no Senado e ser sancionado até o dia 5 de outubro.
Daqui a pouco mais de um ano, cerca de 500 mil candidatos devem tentar se eleger prefeitos ou vereadores em suas cidades sob novas regras. No dia 14, a Câmara dos Deputados aprovou a mini-reforma eleitoral. Ela ainda precisa passar pelo Senado e ser sancionada até o dia 5 de outubro para valer nas eleições municipais de 2024. Os dois projetos aprovados trouxeram diversas mudanças na reta final de votação, que flexibilizaram a lei da ficha limpa e a lei da improbidade, dificultando a punição a contravenções e reduzindo o tempo de inelegibilidade de candidatos. O advogado Alexandre Luiz Mendonça Rolo, membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, vê pontos positivos.
Isso é polêmico. Então, se você vai me ouvir e eu sou o advogado, eu te digo que eu vejo com bons olhos a alteração da lei da ficha limpa, porque tinha alguma coisa muito, no meu ponto de vista, desproporcional e desarrazoado em termos de prazo de inelegibilidade. Algumas situações chegavam a 15, 20 anos e o projeto está reduzindo tudo isso para mais ou menos 8 anos. Então, ficaria uma coisa uniformizada. Se você for ouvir o promotor de justiça, ele vai reclamar, ele vai dizer que é absurdo, tinha que ser 20 anos mesmo.
Uma das principais mudanças diz respeito às sobras eleitorais no Legislativo, que podem beneficiar os maiores partidos. O texto prevê que apenas as siglas que alcançarem 100% do quociente podem disputar as cadeiras que sobrarem. A nova regra penalizaria candidatos mais votados, mas cujos partidos foram menos selecionados pelos eleitores. A deputada gaúcha Fernanda Melchiona, do PSOL, foi contra a medida.
Do quociente só beneficia as máquinas. E para que essa pluralidade, essas liberdades democráticas, esses parlamentares, que muitas vezes eu divirjo, mas que representam os votos de algum segmento, pudessem estar aqui, as sobras foram fundamentais.
Foi aprovado outro tópico proposto pelo PL, principal partido de oposição, que proíbe as candidaturas coletivas. A regulamentação desse modelo, que atualmente é reconhecido pela Justiça Eleitoral, foi rejeitada pelos deputados. A vedação é criticada pela esquerda, que emplacou diversas chapas nesse formato em eleições anteriores. O deputado Bongás, do PT do Rio Grande do Sul, foi um dos que mostraram descontentamento.
As experiências que tem de candidaturas coletivas são em torno exatamente de pessoas que defendem o mesmo ideal. Como é que elas funcionam? É o registro de uma pessoa que está registrada, mas que ela tem em torno de si pessoas que ajudam, inclusive, para fazer a campanha, eles devem ter o direito de se manifestar.
A velocidade entre a elaboração da mini-reforma e a sua tramitação também incomoda organizações da sociedade civil. A iniciativa do presidente da Câmara, Arthur Lira, de criar um grupo de trabalho no fim de agosto teria dado menos de 2 semanas para que houvesse audiências públicas e discussões profundas sobre os projetos. O advogado Arthur Melo, do Pacto pela Democracia, vocaliza a insatisfação.
A gente vê com preocupação a normalização desse tipo de processo. Estão mudando as regras do jogo um ano antes da eleição, sem a participação da sociedade, sem um amplo debate. E o resultado que a gente tem visto não poderia ser outro. O texto é lotado com coisas que vão contra a transparência e a integridade do sistema eleitoral, contra a participação de mulheres e de negros. Então a gente está bem preocupado com o teor desse texto e com a forma que foi apresentado.
Outra mudança polêmica tem a ver com as candidaturas femininas e negras. A nova regra passa a contabilizar a cota de 30% por federação e não mais por partido, o que tende a reduzir o total de candidatos desses segmentos nos municípios. A proposta também estabelece regras mais brandas para configurar fraude às cotas de gênero e abre brechas para permitir despesas de campanha combinadas com homens. No entanto, há mudanças também consideradas positivas, como a permissão de doações via Pix, a utilização do fundo partidário para custear despesas de viagem durante as campanhas e a proibição de repasses do mesmo fundo enquanto houver lacunas na prestação de contas. Rolo também fala de outra medida que considera positiva.
São várias as propostas de alteração e eu vejo mais pontos positivos do que pontos negativos. Eu posso dizer que uma coisa que é muito importante que seja aprovada não vai resolver o problema, mas pelo menos ameniza o problema, é a questão da antecipação das convenções partidárias e dos registros de candidaturas. Por que que isso é importante? Para que a Justiça Eleitoral tenha minimamente condição de julgar os registros até a data das eleições.
O relator da mini-reforma, Rubens Pereira Júnior, do PT maranhense, defende o conjunto das medidas.
A maior vantagem da nossa mini-reforma é ter entendido que nós já mudamos muito. O sistema político já ganhou bastante quando acabou com a coligação, quando acabou com o financiamento empresarial, lugar de empresa não é fazendo política, quando instituiu a cláusula de barreira. Então as grandes mudanças já haviam sido feitas. Dessa vez o Congresso Nacional disse: ei, nós defendemos o nosso modelo, queremos fazer pequenos ajustes para aperfeiçoar exatamente o cenário de quem disputa a eleição no ano que vem.
De Brasília para a Rádio Brasil de Fato, o Alex Mirkan.
A onda de calor esperada para atingir o país nos próximos dias já começa a aumentar a temperatura em várias cidades. Algumas medidas podem ser adotadas pela população em geral para minimizar os efeitos e evitar os riscos à saúde.
A onda de calor chegou e muitos estados do país já registram temperaturas de verão nos últimos dias do inverno. Os riscos à saúde são potencializados pela baixa umidade, que atinge principalmente as regiões centro-oeste, sudeste e sul. Com esses fatores combinados, é fundamental se proteger para minimizar os riscos à saúde. Serviços públicos de saúde e defesa civil listam uma série de dicas e orientações para quem está nos locais onde o calor e o tempo seco acontecem ao mesmo tempo. O principal é manter a hidratação em dia, se possível tomando mais água que o habitual. Além da água, são recomendados sucos naturais e água de coco. Uma boa dica é carregar uma garrafa para reposição de líquidos quando estiver fora de casa. Também são recomendados hidratantes labiais e cremes para o corpo para evitar o ressecamento da boca e da pele. Nos casos de calor e secura extremos, a sugestão é usar soro fisiológico para hidratar os olhos e as narinas. O ideal é evitar ficar diretamente exposto ao calor e ao tempo seco, o que nem sempre é possível. Quem deve sair à rua, especialmente nos horários mais quentes do dia, precisa usar roupas leves e buscar proteção extra, como chapéu ou boné, além do filtro solar. Atividades físicas em horários mais quentes do dia devem ser reduzidas ou até mesmo suspensas. Dentro de casa ou nos locais de trabalho, umidificadores são bem-vindos. Quem não tem o aparelho pode deixar baldes ou bacias cheias d'água ou panos molhados dentro dos ambientes fechados para elevar a umidade do ar. Deve haver cuidados especiais com crianças e pessoas idosas, que sentem primeiro os efeitos do calor. Sempre que possível, essas pessoas precisam estar protegidas da incidência da luz solar direta, especialmente nos períodos mais quentes do dia, entre 10 da manhã e 3 da tarde, porque tem a pele mais sensível. Mesmo com todos os cuidados, é fundamental ficar atento a alguns sinais que podem indicar problemas causados pelo calor extremo, como boca e pele secas, tontura, fraqueza, dores de cabeça, confusão mental, perda de consciência e sensação de aumento da pulsação. Nesses casos, a indicação é buscar atendimento nas unidades básicas de saúde, que em algumas situações poderá encaminhar a pessoa para hospitais. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, locução Douglas Matos.
Cozinha Baiana.
A nossa cozinha baiana recebe hoje o historiador, pesquisador e apaixonado pelo dendê, Carlos Ribeiro. Ele nos ensina a fazer uma moqueca muito deliciosa, fácil e barata.
Alô, ouvintes do programa Brasil de Fato Bahia. Eu sou Carlos Ribeiro, professor e pesquisador de História da Alimentação. E para mim é um prazer estar falando com vocês. A minha história e a minha relação com a Bahia e a cozinha baiana é muito grande. Eu nasci na Paraíba, na cidade de João Pessoa, em 1959. Portanto, hoje eu tenho 63 anos, bem vividos, e sou extremamente apaixonado pelo dendê. Não é à toa que na minha mão esquerda, eu tenho uma tatuagem feita já há uns 4 anos, que está escrito assim, hashtag sou do dendê. Isso mesmo. Eu sou um paraibano que mora em São Paulo há 40 anos e sou do dendê. Então a minha paixão, grande paixão, é o dendê e sempre será, pelo visto sim. E aqui em São Paulo eu desenvolvi um sentimento de possuir o dendê, mas assim, de estar com o dendê, de mostrar para as pessoas o quanto esse ingrediente ele é importante na cultura brasileira, na cultura baiana e na cultura afro-baiana. Mas assim, eu não vou falar sobre dendê. A minha receita, pensei um monte. A primeira delas que eu comentei que eu ia fazer seria o caruru. Até porque estamos no período das grandes festas de caruru. E ele tem um significado religioso muito grande, que são as festas dos Ibês e Cosme Damião. Sim, eu sou da religião de matriz africana do Candomblé. Eu pertenço ao terreiro em Lauro de Freitas, que é o Ilê Obá Oquê, do professor Dr. Wilson Caetano, que é o meu babalorixá. A minha relação com o sagrado, ela é incrível, ela é grande, ela é extensa, ela é grata. E o caruru, ele traz essa ligação entre as entidades e as deidades religiosas do candomblé e das religiões de matriz africana. E nos faz muito, nos une muito, né, o homem e os orixás através do alimento. Em muitas religiões existem muitas formas de se agradecer, de se cultuar. Em especial no candomblé, nós temos o alimento. E desde criança, né, eu conheci o candomblé através do meu pai. O meu tio-avô, ele era babalorixá de uma casa, da qual eu frequentei desde criança. E a minha ligação com o sagrado e o alimento começou muito grande. A minha mãe era católica, firmona, fervorosa, mas ela ficava assim pensando, por que que eu preferia ir para lá? Né? Primeiro que eu sempre fui muito apegado com meu pai, muito mesmo, e a gente ia numa tranquilidade. E lá, além de ser um lugar mais divertido, não estou falando, dizendo que não seja bom ir para missa, mas assim, era um lugar muito divertido, porque assim, eu tinha adoração pelo meu pai. O meu tio-avô era o pai de santo da casa. Existiam muitas crianças, a gente chegava lá, brincava solta. Mas tinha algo que me atraía muito mais, que era comer. E lá a gente comia muito, né? E o caruru era uma delas. Mas a minha receita vai ser hoje, na verdade, uma moqueca que eu aprendi em Salvador, numas férias que eu fui passar com uma senhora chamada Mãe Cocota. Sim, ela era uma mãe de santo, e ela me ensinou a fazer uma moqueca chamada moqueca zoião, que é uma moqueca nada mais, nada menos do que uma moqueca com ovos. Porque ela me dizia, é muito caro, né? Peixe, camarão e tudo mais. Então a gente pode fazer uma moqueca da seguinte forma. Tomate, cebola, pimentão, pimenta de cheiro, leite de coco, que mais? Se gostar de alho, bota. Ela botava gengibre, uma raspinha de gengibre na moquequinha dela. Sal, a gosto, dendê. E ela botava assim, às vezes, me dizia, dessa vez ela botou uns 5 ou 6 camarões defumados, daquele bem gostoso, que era para dar sabor, né, na moqueca. E depois que tocava o fogo, botava na moquequeira, na panela de barro, para fazer, e colocava todos esses ingredientes, né, e um pouquinho de água para render mais. Quando estava já seus 10, 15 minutos, que a moqueca já estava bem cozida, as verduras, porque são verduras muito delicadas e cozinham rápido, tampada, evidentemente, ela trazia mais ou menos um ovo por pessoa. Como é um prato familiar, um prato convivial, um prato de amor e paixão, ela colocava um para por pessoa, né? E se tivesse mais, colocava mais. Então tem que ser uma panela grande, pode ser panela de barro, pode ser panela comum. E a dica que eu dou é que você possa quebrar os ovos separadamente, um por um, para não ter aquele último que vai estragar. Essa é a dica do chefe aqui, pesquisador. E aí, depois disso, você vai colocando um a um. Vai sujar isso mesmo, vários copinhos, várias xicrinhas. Porque o gostoso é botar um por um para ele se acomodar direitinho lá. Depois você tampa ela e ela vai abafar, ela vai ficar, o ovo vai cozinhar bonitinho ali. E dá para tirar com calma e com delicadeza, com uma colher depois, cada ovo com sua gema. Se você gosta muito de coentro, eu sou apaixonado, você pode colocar um coentrinho no, na finalização e aí você vai servir, né, com arroz, com pirão, com o que você mais gostar. Essa é minha receita de hoje, né, para esse programa maravilhoso, fico muito honrado.
O programa dessa semana vai chegando ao fim, mas você pode continuar se informando no nosso site www.brasildefatoba.com.br e no nosso Instagram, @BrasildefatoBahia. Se você quiser entrar em contato conosco, enviar suas sugestões, manda uma mensagem para o WhatsApp 71 99184-6383. Participaram desse programa Vânia Dias, Alfredo Portugal, Andressa Franco, Douglas Matos e Alex Mircan na reportagem, Fátima Pereira na edição técnica, eu, Gabriela Morim, na locução, roteiro e edição e todo o coletivo que constrói o Brasil de Fato Bahia. Nós ficamos por aqui, boa semana e até o próximo programa.